vamos falar de fake news, na verdade isso acontece há muito tempo, né? Então, se vocês forem buscar, até na Bíblia tem referência sobre isso. Então, não é algo novo. O que é novo é a disseminação dessas informações da forma que nós vemos hoje por conta da economia digital.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre comunicação ética e fake news, um tema importante que nós precisamos debater, especialmente nos tempos que vivemos hoje em dia. E é claro, como sempre, teremos aqui uma especialista no assunto para nos ajudar com isso, que eu já vou te apresentar já já. Antes, porém, enquanto as pessoas estão chegando aqui, a Ludmilla já é a primeira a dar boa noite. Ludmilla, boa noite. Obrigado pela sua audiência, por estar conosco por aqui. Enquanto as pessoas vão chegando, eu quero deixar aqui alguns avisos rápidos, mas muito importantes. O primeiro deles, eu preciso, como sempre, te pedir a gentileza de deixar o seu like aqui neste vídeo e também, é claro, avaliar o LecCast na sua mídia de áudio favorita, no Spotify. Isso nos ajuda bastante. A Karen está chegando por aqui também. Boa noite, Karen. Obrigado por estar com a gente. E, mais do que isso, eu quero, como sempre, nos últimos episódios eu tenho feito isso e eu preciso repetir porque ainda dá tempo. Eu preciso fazer um convite a você. Faça a sua inscrição na Imersão de Comunicação para Líderes. Este é um evento online, gratuito, ou melhor, com opções de participação gratuitas, onde você vai desenvolver as suas habilidades de comunicação para ser percebido ou percebida como líder dentro da organização onde você atua e, nessa medida, trilhar um caminho para conquistar as posições de gestão, as posições que demandam esse conhecimento. Hoje, mais do que nunca, a comunicação aparece sempre aí como as habilidades mais demandadas dos líderes na atualidade. Você precisa, sim, desenvolver as suas habilidades de comunicação se você quiser se tornar líder, é claro. Este é um curso de graça, como eu falei, ele é online, é de graça e é oferecido pela pós-graduação da LEC. É um curso preparatório para o MBA em Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC, um curso muito especial que tem na sua coordenação Marcelo Taz e Carla Valente. Ou seja, você precisa saber muito mais sobre isso e você vai descobrir mais sobre esse curso participando da imersão. Então tá aí o link, eu vou deixar o link no chat aqui como sempre, estará na descrição do episódio para quem vier a escutar posteriormente. E tá aqui, faça a sua inscrição, participe da Imersão de Comunicação para Líderes. A Joyce está perguntando se haverá certificado. Certificados são concedidos em algumas modalidades de inscrição, na VIP e na Full. Você pode dar uma olhada no link e vai ter mais informações por lá. Tá bom? Vamos ao papo de hoje, então. Como eu dizia, vamos falar de comunicação ética e fake news. E quero trazer, antes da nossa convidada, quem já tem se tornado assíduo aqui no LecCast, Matheus Cunha, diretor acadêmico da LEC, sócio da LEC, está aqui comigo. Matheus, bem-vindo de volta ao LecCast.
Grande, Calai, felicidade de estar aqui com você mais uma vez. Já ficou retórica aqui esse agradecimento, né? Já consegui esquentar o meu banquinho aqui no LecCast e fico muito feliz de ver que a gente já tem um público cativo aqui presente, mas público cativo mesmo. Eu espero ver lá na nossa imersão de comunicações para líderes. Calai, vou te dar um spoiler aqui, e automaticamente para quem vai estar nos ouvindo ou vai nos ouvir. Passei ali pela LEC na semana passada, vi ali, tive acesso a alguns conteúdos que estão sendo produzidos para essa imersão. Cara, tá ficando fantástica, vai ser uma experiência incrível. Eu descobri que tem um abismo de conhecimento, de informação que eu não conhecia, que eu não sabia, e que eu tenho certeza que a gente vai impactar bastante essa nossa audiência. Então fica novamente aqui o convite. Se você não se inscreveu na imersão, imersãocpl.com.br, esteja conosco, você não vai se arrepender, pode me cobrar no futuro.
Boa, Matheus. Como estamos dando spoilers por aqui, eu preciso dizer que Matheus Cunha conquistou uma cadeira cativa aqui no LecCast, mas no final eu explico melhor sobre isso. Vamos ao papo de hoje. Como eu dizia, comunicação ética e fake news é o papo. Quem está conosco por aqui é a Juliana Oliveira Domingues, que é professora de Direito da Universidade de São Paulo. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Prazer é todo meu, um prazer dividir esse espaço com você, Márcio, com você, Matheus, para tratar de um tema que é o tema do momento também, né?
Sem dúvida nenhuma, é o tema do momento, por motivos que nem são tão bons assim, né? Afinal de contas, os males que vêm dessa história toda de fake news, enfim, causam problemas gravíssimos e a gente vai poder te ouvir mais sobre eles. Mas antes, nós temos uma tradição aqui no LecCast, que é pedir uma gentileza para você contar para quem ainda não te conhece um pouquinho da sua história, quem é você e o que você faz.
Ótimo, acho que você já começou com o meu título principal, que é ser professora. Sou professora há bastante tempo, na Universidade de São Paulo, desde 2012, mas fiz a graduação no Paraná, o mestrado foi na UFSC, em Santa Catarina, depois doutorado, voltei para São Paulo, fiz pós-doutorado em Georgetown e tive recentemente algumas posições interessantes na gestão pública. Então, eu fui secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, fui procuradora-chefe do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que trabalha com temas de concorrência, e também ocupei a presidência do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Hoje eu presido, né, uma comissão importante do Instituto do IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu desempenho várias outras funções, como mãe, que eu acho que isso eu faço questão de colocar no meu currículo. Então, quem me vê nas palestras, me encontra, sabe que eu sempre coloco que eu sou mãe, que eu acho que essa é a função que eu desempenho melhor, inclusive. Mas também, né, aí acabo participando de muitos cursos, gosto muito de estar em sala de aula, é sempre uma troca muito relevante para mim, é ter, né, esse contato com as pessoas e poder compartilhar um pouco também do que eu vivi na gestão pública, né? Porque eu vim de uma experiência muito forte no privado, sou advogada há mais de 20 anos e por um tempo tive que me dedicar a essa questão de desenvolver políticas públicas e estar do outro lado do balcão. Então eu uno muito essa visão mais ampla, né, dessa experiência do privado e do público, e óbvio que eu estou aqui para compartilhar com vocês também ideias. Então, em resumo, essa sou eu, né? E digo sempre que sou uma menina do interior, né? Sou do interior de São Paulo, sou de Marília, mas vivi aí em 8 cidades diferentes, hoje estou em Brasília, mas com meu pezinho em São Paulo por conta da USP e também por conta das atividades profissionais.
Muito bom. Juliana, uma satisfação estar aqui com você, acompanho, né, sua trajetória profissional. Nessa frente de políticas públicas, né, já deixou seu legado aí no direito consumerista, no direito concorrencial, também é autora de livros aí que são referência, né, na graduação e na pós-graduação em direito, mas hoje o nosso papo é comunicação ética, né, e eu já queria trazer aqui uma primeira provocação. Como é que você enxerga a transformação da comunicação digital nas últimas décadas? E por que a desinformação se tornou um dos maiores desafios democráticos do século XXI?
Essa pergunta é muito boa, porque quando nós vamos falar de disseminação de informações falsas, vamos falar de fake news, na verdade isso acontece há muito tempo, né? Então, se vocês forem buscar, até na Bíblia tem referência sobre isso. Então, não é algo novo. O que é novo é a disseminação dessas informações da forma que nós vemos hoje por conta da economia digital. Então, acho que esse é o ponto que traz esse tema, né? Traz esse tema para uma discussão que nós vemos hoje no STF, no Senado, nas políticas públicas regulatórias, no âmbito internacional, envolve hoje as empresas que nós não tínhamos há 20 anos. Nós vamos puxar, né, o comparativo das empresas que eram as empresas com maior faturamento mundial. E hoje você vê uma mudança completa, porque as big techs, elas ocupam um espaço muito relevante. E aquela história que é mais complicada, né? Você tem a informação, que é a informação que é decorrente de um fato, né? Então, nós temos fatos do cotidiano. Né? No jornalismo, por exemplo, vocês vão ver esse fato ser replicado em várias redes diferentes, de uma forma que o relato é baseado no fato. Não necessariamente ele vai ser fidedigno ao fato. O problema é a criação de conteúdo falso. Né? E quando isso é compartilhado, eu costumo dizer que é igual você abrir um travesseiro cheio de penas, colocar, né, no vento, e aí depois você fala, olha, estava tudo errado, vamos recolher todas as penas de volta para esse travesseiro. Então, é como se você abrisse uma comporta, né? Então, a informação ela vai e você não tem mais como identificar, né, como controlar a forma que ela é replicada. E nós temos hoje um mercado que não existia também há 20 anos, né, que é um mercado de disputa pela nossa atenção. Então, 24 horas nós estamos aí conectados. Nesse momento eu estou falando com vocês graças à tecnologia, né? Antigamente teríamos que estar numa sala reunidos, estamos aqui virtualmente reunidos. Então, tem muitos benefícios, externalidades positivas que são decorrentes do ambiente digital, nós reconhecemos isso. Agora, temos os problemas também decorrentes da informação que é compartilhada, né? Nós tivemos um momento em que a comunicação. Que eu falo que a minha geração, por exemplo, na adolescência, comprava revista para se informar como as pessoas se vestiam. Hoje não existe, né, mais isso. As pessoas seguem os influenciadores, seguem as blogueiras, né, que estão nas redes sociais, e tudo é muito rápido, a informação ela chega muito rápido. E nós temos o problema, né, que eu acho que daí é o problema da discussão desse podcast também, e também a discussão que eu vejo hoje no âmbito jurídico, que é, ao mesmo tempo que nós reconhecemos que há uma série de benefícios dessa comunicação e da disponibilização dessas informações, né? Então, hoje, se eu quero buscar uma informação sobre qualquer coisa, eu consigo rapidamente ter essa informação. Não preciso mais ficar buscando livros, que tomaria um tempo muito grande, posso comparar preços muito rápido, mas é a manipulação dessa informação. Então, uma coisa é a informação que é manipulada. Então, você entra numa plataforma e tem um conteúdo ali que é patrocinado que te aparece primeiro, e aí é o que acontecia antigamente na disputa pela prateleira do supermercado, né? Que você chega aquilo que visualmente chama mais atenção, aquele espaço da gôndola é um espaço mais caro, por quê? Porque o comportamento do consumidor, o comportamento humano, leva geralmente você a adquirir aquele produto que visualmente está na sua frente. É a mesma coisa na tela. Então, joga-se aí um conteúdo para frente. Pode ser pago, né? E o problema é pagar é ruim, né? Não pode pagar, não. Poder pode, mas você tem que informar o consumidor que aquele produto, que aquela informação é patrocinada. Isso não é fake news. Fake news é alguém vender algo que não é verdadeiro, né? É alguém pegar um produto e falar, olha, se você tomar esse comprimido, você vai emagrecer 20 quilos. E aí mostra o antes e depois, né? Aquela informação não é muito verdadeira. Ou então pega uma informação e fala que a Juliana, né? Ou o Matheus, ou o Márcio, cometeu um ilícito ou fez algo que não fez, né? Então tem várias questões em torno disso, que é corrigir a rota dessa informação, que eu acho que é um problema real, porque a reparação ela nunca vai ser adequada, né? Uma vez que você tem essa informação veiculada, é muito difícil você reparar o dano, né, para a imagem de alguém que teve seu nome utilizado de uma forma indevida, que teve atribuição de um fato que não ocorreu. É muito difícil as pessoas fazerem dupla checagem, né, checar a informação. Então, acho que esse é um problema real, que, inclusive, é o problema que está sendo discutido, né, que o STF recentemente discutiu. Então, de quem que é a responsabilidade? É da plataforma? Devemos deixar tudo para o judiciário? Então, tem muitas informações que hoje nós temos circulando, que são informações até às vezes reais, mas que o conteúdo às vezes tem algo incorreto. Por exemplo, recentemente tem uma pessoa com meu nome, né? Uma delegada, Juliana Domingues, que sofreu uma violência doméstica. Usaram a minha foto. Então, usaram a minha foto. Isso não é fake news. O fato ocorreu. O problema é a minha foto, né? Que não, eu não sou Juliana Domingues que sofreu violência, graças a Deus. Então, questões todas na internet são bastante complicadas. Obviamente, quem me conhece pessoalmente sabia que eu não era delegada. Mas até você falar que focinho de porco não é tomada, né? Isso já passa aí bastante tempo para a gente tentar corrigir uma informação que já foi disseminada. Então, acho que esses tópicos todos são os tópicos que a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive no curso, né? Que eu acho que aqui já foi mencionado. É muito interessante a gente ver como essa questão da informação, a construção da confiança, o fortalecimento da sua reputação, a melhora do ambiente de trabalho tem muito a ver com a sua comunicação de forma correta e adequada. Né? Você construir essa confiança, você construir, né, também um ambiente que vai trazer responsabilidade social, isso é muito importante. Então, acho que eu
Claro.
discuti bastante isso, porque na época da pandemia, que eu fui secretária nacional do consumidor, nós tivemos que fazer várias campanhas de conscientização, porque aí nós tivemos um salto que era esperado em 20 anos, de pessoas que começaram a fazer transações na internet, a usar plataformas que não utilizavam, e geralmente pessoas que têm uma certa vulnerabilidade, idosos, que não estavam acostumados com a internet. Então, esses eram os mais sujeitos às fraudes que nós vemos ainda hoje na internet.
Claro. Você sabe que eu fico maravilhado quando a gente tem professores no LecCast, porque cada resposta é uma pequena aula, assim, de verdade. Parabéns pela. A primeira resposta já me trouxe assim. Eu anotei talvez umas 15 perguntas para te fazer aqui, só a partir da sua resposta, porque realmente foi muito completo e interessante. E você sabe que essa coisa de se confundir, o Matheus Cunha também, ele era confundido com o atacante da seleção brasileira. Até ele jogar a bola no Morumbi quando a gente fez um jogo da ética por lá e descobriram, falar: não, Matheus Cunha não é o atacante da seleção brasileira, né, Matheus?
Ou pelo limite do banco, né? Porque eu não tenho o mesmo salário que ele, né?
Só o nome. Mas aí, o que eu queria te perguntar, assim, acho que a gente tocou em vários pontos importantes e claro, dentro do papo, vamos trazendo esses assuntos por aqui. Tinha até perguntas preparadas para você para a gente falar sobre as Big Techs, eu acho que é um tema importante. A confiança nas instituições também, acho que a gente precisa abordar, afinal de contas, é isso que acaba estremecendo quando a gente está diante de um cenário de insegurança, porque no final do dia se trata de confiar ou não confiar naquilo que a gente vê, né? Então, isso gera muita dúvida das pessoas, né? E claro, achei muito pontual e importante também você ter mencionado que quando você tem a disseminação de uma informação falsa, a reparação ela é inócua muitas vezes, é impossível para não dizer, é improvável, vai, para não dizer impossível, que você consiga alcançar com a informação verdadeira o mesmo público ou algo parecido que teve contato com a informação falsa, até porque muitas vezes a informação falsa ela é mais interessante, ela é mais atrativa, ela traz mais atenção das pessoas nessa busca por atenção que você bem colocou. Então, achei realmente isso muito importante que você, da forma como você colocou. Mas eu queria te perguntar sobre um termo que eu vi e que me trouxe muita curiosidade, eu sei que você fala sobre ele, que é a superindústria do imaginário. Queria que você pudesse explicar para a nossa audiência do que se trata essa super. Com a manipulação da opinião pública nesse papo que a gente está tendo por aqui.
Márcio, é muito interessante você trazer esse ponto, porque realmente existe agora uma separação muito grande, né, do que é real e do que não é. É que quem está numa rede social, muitas vezes, ela não consegue identificar, e como você colocou, a questão da sujeição, né, com relação às fraudes. Até comportamentos que são arriscados, né? Porque a gente não entrou aqui em temas que são mais sensíveis, porque nós temos hoje questões relacionadas à exposição, por exemplo, de menores que entram naquelas disputas que são criadas, né? Que colocam em risco a vida da pessoa. E eu acho que essa questão do comportamento, que é algo que a gente não discutia juridicamente, né? Que eu acho que juridicamente nós não estávamos preparados para tratar dos temas de hoje, pelo menos quando eu estava na faculdade de Direito, né? Então, falar de economia comportamental é algo que hoje é super necessário quando a gente vai falar da construção de soluções para evitar os problemas decorrentes dessas informações que são disseminadas de forma inadequada. Por exemplo, você tocou no ponto, para eu te dar um exemplo que aconteceu na pandemia. Começaram, mais de 3 mil sites foram derrubados na época pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Foi feito aí um trabalho junto com a Polícia Federal, junto com toda a inteligência, porque tinham mais de 3 mil sites comercializando supostamente vacinas de coronavírus na época que nós não tínhamos vacinas sendo aplicadas no
Uau.
Brasil. E as pessoas naquela, no afã, né? Porque obviamente todas as informações que você tinha eram relacionadas à pandemia, a mortes que estavam acontecendo, né? E toda aquela comoção, as pessoas em isolamento social ou fazendo aí uma restrição, né, da sua mobilidade, muitas não trabalhando, imersas em informações relacionadas a uma doença que não era conhecida, né? Nós, naquela época, é difícil, né? Parece que faz tanto tempo, mas no começo da pandemia a gente tinha pouquíssima informação. E as pessoas que são, né, mais sujeitas a esse ambiente, não conseguem, né, questionar o conteúdo que aparece, vendo um site que fala: olha, vacina de coronavírus, R$ 20. Elas colocaram seus dados, suas informações bancárias, e aquilo ali foi criado para captar aqueles dados e informações para outras fraudes. Então, naquele momento, foi muito interessante, porque como que você contém, né, um ambiente no qual as pessoas estão vulnerabilizadas, obviamente, no ambiente de vulnerabilidade, e querendo buscar, né, uma alternativa. Tinha pessoas que estavam estocando álcool em gel, não sei se vocês lembram disso, estocando
Papel
comida.
higiênico, papel higiênico.
Exatamente. Então, foi feito um trabalho, ali, em termos de política pública, de disseminação da informação correta. Então, uma campanha que foi feita, né, que não existia vacina, que a vacina, na época a gente falou vacina pirata, não, foi uma campanha, inclusive, que virou uma referência, né, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que estava fazendo todo um trabalho, que hoje a gente chamaria de letramento digital, né, mas era para adequar o comportamento do consumidor naquele momento. Mas virou uma referência porque não tinha como você trabalhar só com aquilo que a gente tem como instrumento natural. Ah, vou buscar uma reparação. Vou acionar o Poder Judiciário. Aquilo era imediato. Então, foi feita uma campanha, que virou uma campanha nacional, e aí envolveu também todos os órgãos de proteção e defesa do consumidor do país, que são muitos, né? O Brasil é conhecido aí por ter mais de 1.000 PROCONs, além de Ministério Público do Consumidor, Defensoria Pública do Consumidor. Então, as autoridades todas fizeram ali uma mobilização, conseguimos também espaço na época das próprias mídias sociais, das grandes empresas de televisão e etc., para que aquela informação chegasse, porque, na verdade, você estava colocando em risco, primeiro, que não tinha vacina, né? Então, não tinha realmente a vacina. Segundo, se chegasse alguma coisa na sua casa, provavelmente era um produto que poderia fazer mal para a sua saúde, né? Que não era vacina. Mas a maior parte não tinha o produto, na verdade, era para captação de dados e informações. Então, veja, quando a gente está imerso num ambiente como esse, eu sei que é muito fácil a gente falar, ah, vamos fazer campanhas agora para adequar o comportamento, né, das pessoas quando elas forem usar a internet, observar, como vocês disseram, né, as pessoas clicam naquelas mensagens e nos conteúdos mais sensacionalistas possíveis, né? Assim.
Claro.
Não são verdadeiros, mas esse é o despertar do comportamento. O humano, desde sempre, foi atraído para essas questões que hoje nós sabemos, né, que foram criadas para justamente desviar a sua atenção. Por isso que eu falo que existe um mercado de atenção, porque existe de fato.
Sem
Então,
dúvida.
a gente está ali navegando na internet e, de repente, vem uma notícia que é para você entrar ali. Quando você vê, você já está ali há 15, 20 minutos, né, navegando. E não tem mais como você falar que você vai fazer uma vida sem rede social. Ainda que você fale, eu não estou em uma rede social, quando pergunta mesmo, você não tem WhatsApp? Aí a pessoa já fala, ah, peraí, eu uso. Né, você pode não estar no Instagram, né, pode não estar no LinkedIn, mas você está fazendo uso de alguma plataforma digital, no e-commerce, né, e as
Claro.
informações vêm conforme o seu comportamento. Por que que o Matheus recebe uma chamada que eu não recebo, que você não recebe, né? Porque todo mundo já sabe que ali, pelo menos no ambiente de uma plataforma de e-commerce, eles já sabem o que que o Matheus coloca na cesta, ainda que ele não compre. Então, às vezes, aquele produto que ele pôs na cesta, ele tirou, depois aparece com desconto para ele, vem um cupom para ele. Né? Então, essa informação que é dirigida hoje por meio, né, não só de publicidade, mas também porque existe esse monitoramento de comportamento, e por isso que eu falo que até para construir soluções, né, dentro de um ambiente corporativo, dentro das políticas públicas, é preciso entender a questão do comportamento humano, porque senão você enxuga gelo, né? Aquela coisa, ah, vou reparar o dano. Não tem como ficar reparando o dano. Você tem que evitar o dano. Então, o que que você faz para evitar o dano? E também ninguém aqui está querendo fazer, porque eu sou super pró-liberdade, tá? As pessoas falam assim, ah, agora ninguém mais vai poder usar a internet. Não existe isso. Eu acho que a correção de rota é importante, mas achar esse caminho do meio é mais complicado, porque isso envolve, ao mesmo tempo, criar uma cultura, né, da diligência, né, de você conseguir identificar quando você entra numa página que não tem aquele cadeadinho do lado, que tem erros de português, né, que pedem para você clicar, porque às vezes você recebe a mensagem no seu celular, falando assim, olha, o seu produto que você comprou ficou preso no correio. Quem não recebeu isso ainda? E aí você tem que
Nossa,
clicar ali para, né, desembaraçar um produto que você não comprou, e você coloca seus dados, suas informações, e ali começa o problema, né, de você ter aí seus dados expostos. E muitas vezes a gente tem também essa questão do vazamento das informações, de dados e informações, em ambientes que você julgou seguro, né, que é seu
sim.
próprio banco, né? Então você recebe às vezes notificação de um ambiente que você já navega e fala, olha, infelizmente seus dados foram expostos. você já pode esperar o pior, né? Então, por isso que eu digo que esse é um tema que vale muito a pena a gente trabalhar, né? E eu acho que hoje todo profissional precisa entender isso, porque não existe praticamente nenhum produto e serviço que não esteja sendo divulgado em redes sociais ou que esteja utilizando plataformas de e-commerce. A gente tem essa exposição de todas as empresas. E, às vezes, é até uma comunicação errada que é feita com relação a uma empresa, a um produto, a um serviço, que vai trazer responsabilização por aquele que nem está imaginando que será responsabilizado, né? Porque hoje existe essa ampliação da responsabilidade. Óbvio que quem está à frente, né? A quem criou o site que está vendendo a vacina, muitas vezes é um IP que não está nem no Brasil. Então, como é que você vai fazer essa reparação, né? Então, eu acho que são várias questões que nós precisamos trabalhar para essa questão do fortalecimento da reputação. Então, já se sabe, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, se houve um vazamento de dados e informações, a empresa é obrigada a te informar. Olha, dentre os dados que foram compartilhados estão os dados do Márcio, do Matheus. Então, você já se prepara para isso, né? E eu acho que a comunicação também para questões que antes a gente recebia por carta, hoje nós precisamos utilizar também esses instrumentos digitais, né? Por exemplo, a empresa tem um problema de recall, né? Que na Secretaria Nacional do Consumidor se faz esse controle de recall. Às vezes é uma bobagem, um lote, né, de um produto que aconteceu isso, né? Na empresa que comercializa cerveja, um lote veio com um pequeno defeito, quando abria, podia sair uma lasquinha de caco de vidro. Poxa, aconteceu com dois consumidores. Então, avisa, né, para todos que isso pode acontecer. Então, esse tipo de comunicação faz com que a própria empresa ela fique já calçada para não ser responsabilizada depois por algo que ela poderia ter informado o consumidor. Então, acho que a gente tem aqui uma série de informações, né, que precisam ser trabalhadas também do ponto de vista, óbvio que eu estou falando aqui juridicamente, mas do ponto de vista de antecipação. Eu acho que, no caso da internet, a gente precisa começar a fazer o que geralmente as pessoas não fazem, que é antecipar o problema e antecipar os efeitos para a imagem daqueles que estão envolvidos, às vezes no desenvolvimento de um produto, às vezes porque fez uma comunicação inadequada. Aquele que é o porta-voz, né, da empresa, vocês sabem isso, como a imagem hoje, né, não se desvincula mais à imagem da empresa e de quem fala pela empresa, né? A mesma coisa, instituição de ensino, né? Você teve recentemente houve a responsabilização de um professor que fez uma comunicação inadequada, né? E a instituição de ensino desvinculou esse professor, porque obviamente aquilo atrai responsabilidade para a instituição de ensino. Então, nós temos que pensar agora, né, nessas questões todas, como a internet ela pode ser utilizada para muita coisa positiva e eu acho que isso também tem um efeito de democratização, né? Porque nós temos hoje muitos que conseguiram ganhar mercado, obviamente, porque fizeram um bom trabalho e a internet democratizou, né, tudo isso, que espaço publicitário antes era muito caro. Mas, por outro lado, nós temos que fazer tem que pensar realmente nessa questão da prevenção de conflitos, né, a comunicação clara, transparente, ajudar a evitar mal-entendidos para evitar esse conflito, a promoção da responsabilidade social, né, conscientizar sobre as questões sociais, inclusive ambientais, e incentivar ações que podem, né, aí evitar uma ação reparatória, uma responsabilização civil, que às vezes é decorrente dessa má comunicação.
Sem dúvida.
Juliana, eu acho que assim, você foi muito cirúrgica, né, nessa construção, e você trouxe uma palavra que para mim ela foi chave, né? Ela até reverberou aqui no nosso público algumas vezes, né, no nosso chat, e que é a confiança, né? A gente trouxe inclusive isso já para interpretações aqui de aspectos econômicos, né, da economia comportamental. Mas no ano passado eu tive a oportunidade de ter acesso a um estudo de um instituto chamado Instituto Civis, que é um think tank apartidário que trabalha na promoção e disseminação dos valores democráticos. E dentre os trabalhos que eles têm, eles fizeram, junto com a Votorantim, um estudo dos ciclos viciosos, né, que colocam em xeque hoje a consolidação dos valores democráticos no Brasil. E eu achei um estudo fantástico, ele é muito complexo. Ele olha diametralmente ali para diversas áreas do conhecimento. E eu lembro muito bem que dentre essas áreas, uma que foi muito explorada é a questão da confiança da população em relação às instituições. É porque, como a gente fala de um ciclo vicioso, é algo que se repete, né, ao longo do tempo e que você precisa ali, de certas engrenagens que funcionam para que ele possa continuar a se repetir ao longo do tempo. Dentre elas, a descredibilidade das instituições, que gera desconfiança da população, que faz com que, né, esse ciclo ele perdure ali, com outros fatores ao longo do tempo. E eu queria que você trouxesse aqui a sua percepção sobre o impacto concreto da disseminação de fake news na confiança que a população deposita nas instituições públicas e privadas. Né? Houve em algum momento um ponto de ruptura? Né? A gente está diante de um extremo ou ainda o buraco ele pode ser mais fundo? Né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessas percepções.
Ótimo, eu acho que nós tivemos uma questão bastante reverberada e pública com relação aos dados do INSS, né? Para trazer um exemplo prático aí, diante do que você colocou. Nesse caso, quando você está falando de uma instituição que, em tese, né, uma instituição pública que tem uma conformidade, deveria ter pelo menos essa conformidade, e sabe que alguém ali dentro, né, fez alguma movimentação, compartilhou dados e informações que não deveriam, num contexto ainda muito negativo que envolve idosos que são considerados, né, hipervulneráveis, não só no ambiente digital, mas porque tem essa questão do crédito consignado, o acesso. Nós temos hoje muitas reclamações relacionadas a crédito consignado, empréstimo consignado, que muitos idosos não reconhecem. E óbvio que tem as questões que ali envolvem fraudes cometidas, infelizmente, às vezes até pelos próprios familiares, né, que infelizmente às vezes se aproveita da situação, mas boa parte envolve esse compartilhamento de dados e informações que o idoso nem sabia, eventualmente, que, né, ali tinham acessado. E quando nós tivemos a divulgação recente dessa questão, né, que envolveu aí, inclusive, acho que existe todo um trabalho sendo feito para devolução desses valores, isso vai afetar o erário, vai afetar o orçamento público. Então, a gente está falando da questão da confiança. Hoje, você vai pegar aquele que, né, já teve acesso a essa notícia, passou por essa situação, não confia mais na instituição. Isso é um fato, não confia mais. Ao mesmo tempo, né, eu acho que quando nós estamos falando de instituições privadas e existe uma competição, essa ausência de confiança te faz mudar. Né? Então, eu não viajo mais com determinada companhia aérea porque eu não confio mais nela. Ela já cancelou minhas passagens, já trocou meu voo, já perdi viagens e eu vou para outra. A telefonia, essa não está me atendendo melhor, então eu vou trocar. Né? Quando a gente tem a competição, né, por isso que eu também sou uma entusiasta, né, da competitividade, de todos esses movimentos de open banking, open finance, quanto mais oferta você tem, né, para nós que somos consumidores, você tem as escolhas. Essas escolhas te permitem essa liberdade. Né? O Amartya Sen tem um livro que eu falo que é um dos meus livros de cabeceira ali, que é o Desenvolvimento como Liberdade, que ele fala justamente isso. Se você é refém de um monopólio, você não tem alternativa. Né? Então, você pode não ter mais credibilidade na instituição, mas você é refém da instituição. Né? Isso é muito ruim. Por outro lado, se a gente está falando do ambiente competitivo, essa ausência, né, de confiança te faz mudar para uma outra ou testar uma outra que tenha uma reputação melhor. Né, ou pelo menos, né, que você vai conseguir restabelecer a construção de confiança. E quando nós temos uma instituição que ela passa por esse problema, né, de perder a confiança, restabelecer a confiança é um trabalho que vai aí envolver uma comunicação ética muito forte, né, de todas as partes, um fortalecimento desses relacionamentos. E isso vai despender muito, né, porque eu acho que a questão aqui, como eu disse, é pensar sempre na prevenção, porque uma vez que isso acontece, né, nós já vimos situações, inclusive, como a gente está falando aqui de fake news, né, num passado não muito longínquo, nós tivemos as situações que conta de informações negativas que não eram verdadeiras, algumas instituições hoje não existem mais, né? A gente tem casos aí famosíssimos de instituição de ensino. Ah, nossa, o professor assediou a aluna, cometeu, né, alguma outra infração. E aí, até apurar, né, o fato da informação já ter sido disseminada, e obviamente tem as situações que são verdadeiras e aquelas que não são, eu estou falando das que não são, né, aquilo já afetou a reputação daquela instituição de uma forma que é irreparável, né? Então, óbvio que a gente tem que aqui separar, né, essas situações. Você falou desse estudo e agora eu fiquei super interessada, tá, Matheus? Vou querer ler esse estudo, obviamente. Ah, por favor, eu também eu me interesso muito, né, para ver esses dados, essas informações todas, elas corroboram, né, o que nós costumamos a defender, que é o passo, né, que você construir essa relação de confiança, o fortalecimento dessa reputação positiva, né, e diante de uma falha, porque pode acontecer, né, uma falha de sistema, como eu falei aqui, não foi a empresa que abriu os dados, conseguir invadir, né, de alguma forma, e acessar esses dados. Ser responsiva, imediatamente divulgar essa informação, né, é aquela questão da contenção de danos. Então, a divulgação dessas informações, de qualquer tipo de informação, ela tem que ser realmente muito precisa, ela tem que ser muito transparente. A gente não pode usar linguagem sensacionalista, alarmista. Isso já é um sinal ruim, né? Quando vem uma linguagem sensacionalista, já é um sinal muito ruim. O respeito à privacidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que tem muita recorrência na internet é alguém se apropriar de uma ideia de outro, né? Então, eu falo que é o efeito free rider, né? O carona. É preciso dar crédito aos autores das informações e das ideias, tá? Eu já fui plagiada muitas vezes mesmo. Então, assim, como professora, isso é um pouco comum. Mas eu não estou falando de plágio, eu estou falando de ideias que não são originais e que você não atribui, né, para quem a criou. E eu acho que também, acho que encorajar, né, essa questão da comunicação, da mesma forma que nós temos esses problemas que são decorrentes da disseminação rápida dessas informações que são inverídicas, ou fake news, ou informações que são deturpadas, usar o mesmo mecanismo que nós temos para corrigir essas informações, sabe, imediatamente. Acho que isso tem que ser feito, né, de uma forma exemplar. E óbvio que toda instituição, né, pública ou privada, está sujeita eventualmente a uma fake news, está sujeita à criação de conteúdo inverídico. Ela tem que usar o mesmo mecanismo para tentar alertar que aquilo não é verídico. Ou se aquilo, de alguma forma, for verdadeiro, reparar, né, aquele comportamento que foi indevido, muitas vezes causado por alguém que faz parte da instituição. Que existem instituições que são enormes, né? Então é muito difícil você controlar o comportamento de todos, mas é para isso que existe compliance.
Sem dúvida, é mais uma, se bem que eu atribuí mais uma para as pessoas de compliance, vão ficar bravas com a gente aqui, mas é verdade, em boa medida, na defesa dos interesses daquela organização que ela representa, ela precisa estar muito atenta a isso também. E eu acho que você tocou em alguns pontos que são muito importantes, e de novo a gente volta a falar do perigo da disseminação de uma informação falsa. Vem tantos exemplos na cabeça, né? Mesmo aquele caso recente da moça que pediu para trocar de lugar no avião, não sei se vocês acompanharam isso mais de perto, a menina hoje é influencer, ela ficou super famosa porque ela não quis trocar, e isso representou, né, o interesse de muita gente, mas houve ali um mal entendido, vamos chamar assim, porque realmente não conheço em detalhes o que aconteceu, mas o que resultou numa divulgação de que toda a polêmica criada tinha sido feita pela mãe do menino que queria trocar de lugar, enfim, quando na realidade era uma outra pessoa que estava filmando e falando, bom, mas você não vai trocar mesmo e tal, e articulando ali em favor da mãe que queria trocar. E no final do dia, essa mãe foi atacada de forma muito veemente nas mídias sociais, quando não era ela. Né, eu vi ela falando em dado momento assim, não, eu só pedi para trocar, a menina não quis, eu fui embora, não estava tudo certo. As pessoas ao redor que se cercaram saíram na minha defesa. Então, o perigo, né, que cancelamentos de pessoas por engano, eu sinceramente me preocupa demais, porque não há direito ao esquecimento. As coisas que viram meme para sempre. As coisas que ficam na história da internet não têm solução. Nem o judiciário tem direito a aplicar uma pena de morte, mas o Tribunal das Mídias Sociais, em um dado momento, pode aplicar a pena de morte da vida social de determinada pessoa, na medida em que ela é simplesmente cancelada, ela desaparece ali, ela fica numa situação que não tem remediação. Num dado momento, se descobre que aquilo era falso, que não era bem assim, e é tarde demais. Então, me preocupa muito, assim, eu realmente fico preocupado com isso. E nessa medida, né, falando desses casos e desses problemas que acontecem nas mídias sociais, eu não posso deixar de te perguntar de algo que a gente também já mencionou no papo aqui, que é justamente a responsabilidade das big techs. Quer dizer, eu até me recordo do papo que a gente teve com o Taz, Matheus, a gente recebeu o Marcelo Taz aqui, e aí no final a gente estava provocando ele, até fazendo uma brincadeira com o provoca dele, né, na TV Cultura, com várias questõezinhas pontuais, e uma delas que eu coloquei para ele foi justamente isso: será que o que é pior, né, a censura ou a vaidade? E aí, por que, que eu estou falando disso? Porque olhando para esse papo das big techs e de como o judiciário está exportado e as pessoas que são contra, não, isso é censura, não, isso é vaidade do judiciário que quer se impor, não, isso deveria ser, cada pessoa tem uma visão sobre esse assunto, né? E no final do dia, a pergunta maior e mais importante, na minha opinião, as big techs estão fazendo o que elas têm que fazer? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que é o bastante o que elas fazem na defesa das informações verídicas ou no combate das informações falsas e da desinformação? O que você pode falar desse imbróglio que não é pequeno?
Certo. Eu acho que a primeira coisa que é interessante do que você perguntou, é instigante, né, pensar se pior é a vaidade ou se é a censura.
Ou a censura.
Como eu disse aqui, como eu sou muito do lado da liberdade, eu acho a censura pior. Porque eu acho que a vaidade, ela existe. Ela existe dentro de cada um, de alguma forma, né, ela existe. Censura é algo que eu acho que é muito complicado, né, a gente achar esse caminho do meio, porque, veja, eu não estou falando de casos que são crimes. Por exemplo, se existe numa rede social a exposição da intimidade de alguém, se existe numa rede social a exploração de menores, o que é crime? É crime. Eu acho que não tem discussão sobre isso. E estando isso em qualquer rede social, e quando a gente vai falar isso, que tem que separar um pouco, né, porque eu falo assim, olha, nem toda plataforma é e-commerce. Né? Em tese, o Instagram, o Facebook, quando eles foram criados, eram redes sociais, você estava ali conectando seus amigos. Para mim foi ótimo, né? Imagina, eu que já morei em 8 cidades diferentes, morei em país diferente e tal, você manter esse contato e tal, é maravilhoso. Né? E eu brinco que por muito tempo eu sofri o efeito do efeito lock-in do Facebook, né? Que é o de aprisionamento, porque ali está um calendário de aniversários. Então, assim, eu virei uma vida. Porque eu tinha que entrar para ver o aniversário, eu já não lembrava o aniversário de ninguém fora da rede, né? Então, isso é muito interessante. Você fala assim para mim, é possível hoje você ficar fora do WhatsApp? É uma pergunta mesmo, né? Para você falar, eu consigo. Difícil, né? As pessoas se comunicam, às vezes, somente por essa via. Os meus alunos da Universidade de São Paulo, eles ficam até chateados se você faz uma ligação. Eu já perguntei isso para eles. Eles não querem, eles precisam falar com chat. Bot do que falar com uma pessoa, né? E aí você pegar um Sim. idoso que preferiria ter um atendimento pessoal, porque foi a forma, né, que ele cresceu, aprendeu. Então ele odeia ter que falar com o robô, né? E prefere falar, né? Ligar, conversar. Então são comportamentos diferentes de gerações diferentes. Né? Então, a minha geração, acho que a de vocês, foi aquela que ainda... Eu falo que na minha faculdade nós tivemos o direito ao esquecimento. Porque não existia rede social, então o que ficou lá, ficou lá. Agora é muito difícil, né? As pessoas têm uma exposição muito grande na internet e tem um comportamento do brasileiro que é muito curioso, né? O brasileiro gosta dessa socialização, ele gosta de estar em redes, gosta de grupo de WhatsApp, é um comportamento muito nosso. E aí, quando você vai tocar nesse ponto, né, da responsabilização das redes, eu acho que quando... E tem as histórias, né, por trás aí do Facebook, da Google, né, do próprio Instagram. O Instagram mesmo, quando ele foi criado, eu falo que hoje eu considero um social e-commerce. Porque é uma rede social, mas enquanto você está navegando na rede social, aparecem várias propagandas para o Matheus, para o Márcio, para mim, com base naquilo que a gente fica olhando, que é o mercado de atenção.
Claro.
Né? Então, conforme você clica só no problema, né, um item que você gostou e fica aparecendo ali para você, né? E muitas pessoas falam: "Nossa, mas é curiosíssimo, acabei de falar o nome de um vinho, ele apareceu para mim." É uma sensação terrível, né? Você ter, né, essa sua, o que você gosta, né, o seu comportamento enquanto consumidor sendo mapeado 24 horas, que é o que acontece de fato.
Sim.
Como é que você responsabiliza? Primeira coisa, eu acho que a gente tem um marco civil da internet. Então, antes dessa discussão recente, há um mês atrás, mais ou menos, no STF, né, que foi um caso, o que acho que muitos aí acompanharam, relacionados à interpretação, inclusive, do Marco Civil, à responsabilização, dessas grandes empresas de tecnologia. Então, já existia um caminho que tinha sido traçado que, se alguma informação sobre a Juliana foi publicada numa rede social e eu quero retirar essa informação, eu podia usar até o juizado especial, pedir, né, uma medida judicial para que a empresa de tecnologia tirasse esse conteúdo. Tá, então já existiu. A gente também tinha, né? Acho que vocês também conhecem a Lei Carolina Dickmann, né? Outras legislações que são anteriores ao Marco Civil da Internet. Agora, o que aconteceu? Com a interpretação do STF, a nova interpretação, né, da maioria, as empresas vão ter que criar caminhos que vão encurtar as denúncias, né? E aí a gente vai entrar um pouco nesse tema, né, da liberdade. Então, se uma informação minha, né, for compartilhada e eu mandar um e-mail lá, não sei se vai ser um e-mail, qual que vai ser o canal que vai ser criado por cada uma das Big Techs, mas você faz a reclamação para o canal, né, dessa empresa, ela pode retirar o conteúdo, mas se ela não retirar, ela pode ser responsabilizada por não retirar, né? Então ela pode sofrer uma penalidade por não retirar o conteúdo. Então, na dúvida, o que provavelmente pode acontecer é que os conteúdos vão ser tirados. Denúncia, tira. Denúncia, tira. Né? Então, isso pode gerar um problema? Pode, mas a gente não sabe ainda, porque é decisão recente. Né? O que se sabe é o seguinte, que te delegou para o Poder Judiciário resolver isso, que não seria o melhor caminho. Né? Eu falo que, infelizmente, e aí entra toda a questão que envolve direito, né? Do ponto de vista regulatório, já existiam alguns caminhos, né, para tentar responsabilizar essas empresas. Então, por exemplo, eu, quando fui secretária nacional do consumidor, o Facebook sofreu uma condenação. Tivemos aí outras redes sociais que, na verdade, até por compartilhar produto pirateado, né, produto que não era, seguro para a saúde e segurança do consumidor, essas plataformas foram responsabilizadas, né? Aí a sanção pecuniária, que a gente sabe, mas é aquela história, né? Aí, como a gente está passando por um momento em que a disseminação dessas informações, e até a gente tem uma situação que é muito nova para todos, né? Do ponto de vista até político, você pode eleger ou não eleger alguém conforme essas informações circulam, eu acho que criou-se, né, uma preocupação com relação a essa responsabilidade. Fato é que, ainda que se crie esse mecanismo, que agora tem essa alternativa, vamos dizer assim, né, também criada para comunicar mais rapidamente com a rede tirar esse conteúdo, ainda assim, a gente não pode dizer que isso vai evitar todos os eventuais danos de uma informação que vai ser disseminada de uma forma indevida. E quando a gente fala de compartilhamento, né, de mensagens, por exemplo, do WhatsApp, aquilo também eu falo que é uma comporta aberta. Né? Então, eu vou responsabilizar quem compartilhar essa informação. É muito difícil. Né? Isso realmente é muito difícil. O que eu acho que a gente tem que pensar? As redes sociais, regra geral, não estou falando de tudo, porque plataformas são muitas, como eu disse. Tem a de e-commerce, tem as plataformas de busca. Né? Então, plataformas elas poderiam ser segmentadas. Né? O que que é uma, o que que é outra? Tem aquelas que são exclusivamente de e-commerce. Amazon, Mercado Livre, né? É um perfil diferente da rede social. É um perfil. Geralmente, quem vai numa plataforma que é exclusivamente de e-commerce está buscando um produto, etc. E aí existe essa questão: se estiver vendendo um produto que é um produto fruto de descaminho, né, o que a gente costuma chamar aí de produto também pirateado, etc., ou um produto que é ilegal, a plataforma vai ser responsabilizada. Ela já seria, né? Ela já seria naturalmente. buscar, como foi feito no Conselho Nacional de Pirataria, a adesão dessas empresas, das plataformas, assunção da responsabilidade, para ela verificar se todas as empresas que estavam ali tinham CNPJ, tinham endereço. O que que acontece? Se qualquer um entra ali na plataforma de e-commerce, eu entro lá de um outro país, que isso acontecia de fato, né, de um outro lugar. E começo a falar que estou vendendo um produto que eu não estou vendendo, estou usando seus dados para cometer outros ilícitos, ou estou comercializando um produto que não traz saúde e segurança para o consumidor, não é autorizado pela Anatel, né? Porque às vezes a gente fala que é uma bobagem, mas um fio de carregador de celular que não tem uma certificação da Anatel pode causar a morte de alguém.
Sim, sem dúvida.
Né? Então, assim, esse tipo de responsabilização, eu falo que independentemente, na lei, antes do Marco Civil da Internet, antes dessa decisão, isso já existia, né, do ponto de vista do Código Civil, da responsabilidade civil, uma responsabilidade, às vezes, até do penal, né, dependendo, se a gente for falando de crime, né, também tem, aí, no âmbito penal, existe uma responsabilização, com relação à venda desses produtos que causam danos para a saúde e segurança de todos nós. Mas o fato é que quando a gente está falando de comunicação, aí eu estou falando, poxa, eu invento uma grande mentira com relação ao Matheus e eu acabo com a carreira do Matheus, né? Ah, agora eu vou ter um caminho mais curto para comunicar, para tirar o conteúdo. Não se sabe se isso vai ser suficiente. Agora, como é que aí entra na questão da liberdade? Veja como isso é interessante, né? Ah, então a gente vai proibir agora qualquer um de postar qualquer coisa. Não vai existir isso. Né? Então, essa questão que eu acho que é a mais delicada. Não tem como eu falar para o Matheus que agora ele não pode falar. Matheus, você não pode falar de futebol. Né? Eu não sei qual que é o
Vou
time do Matheus,
desistir
qual que é o time do
da rede
Marcos.
social, né? Vou desistir da rede social se eu não puder falar de futebol.
Pois é, qual que é o seu time, Matheus?
Maruba. É Galo, Atlético Mineiro.
E você, Márcio?
Eu sou corintiano.
Então, tudo bem, Márcio. Se eu falar que o Palmeiras tem Mundial, apesar de ser uma grande mentira,
É isso que eu ia falar, é a disseminação de desinformação. A gente não pode fazer isso no LecCast, senão eu vou ser responsabilizado junto com o Matheus e com o Alec.
mas eu estou dizendo
Brincadeira, palmeirenses, não
é
fiquem
tipo
bravos conosco.
vocês, hein? Eu adoro vocês também. Mas é uma
Vamos
brincadeira.
ficar
Estou
sérios.
falando o seguinte, ainda, né, que a gente tente controlar, não é um ambiente 100% controlado.
Claro.
Ninguém é um ambiente 100% controlado. A minha filha vai fazer 14 anos. Ela não tem telefone celular e ela é a única menina da escola dela, com a idade dela, que não tem celular. Aí eu
Eu
falo
já
para ela.
desisti aqui. Eu já não luto contra. A minha tem 13 e
Então, a minha
não tem como.
terceira idade. Aí eu falo assim: é uma luta. Eu falo assim: eu me sinto como se eu tivesse no Alcoólicos Anônimos. Cada dia eu ganho um dia. Eu falo: mais um dia sem celular. Porque o dia que eu tiver, por mais que eu coloque todos os controles, a gente não tem 100% do controle.
Não
Então,
tem.
eu acho que esse é um tema que a gente tem que um pouco reconhecer, ainda que o judiciário, que o Senado, que todos os reguladores tentem, porque, de fato, falando em fake news, como eu disse, antes da internet já existia isso. Você não tem
Sim.
como controlar isso.
E você sabe que isso é uma das coisas que deixam as pessoas com muitas dúvidas sobre esse tema, porque quem é mais antigo, como eu, olha para essa conversa e fala assim: pô, mas ninguém nunca puniu o jornal por um anúncio falso publicado no jornal. Você não vai punir o mensageiro pelo dono quando na verdade o dono da mensagem é que deveria ser punido. E eles equiparam, né, muitas vezes as mídias sociais a simplesmente um canal de comunicação. Mas no final do dia, te ouvindo, o que me parece, e eu estou atravessando a pergunta do Matheus, porque eu sei que ele tem mais uma para te fazer, mas só para dizer, o que me parece é um pouco do que eu sinto em relação ao direito penal. Eu amo direito penal para estudar, mas na prática ele é um problema. E eu não acho que hoje exista algo melhor. Aliás, falando mais até do processo penal do que do direito penal. O processo penal ele é um problema, ele causa um mal para reparar o mal e ele não tem um caminho melhor ainda hoje, na minha opinião. Tem muitas conversas bonitas sobre justiça restaurativa e uma série de coisas que eu estudei no mestrado que é maravilhoso. Só que hoje não funciona tão bem quanto o processo penal, que não é suficiente. E o que parece para mim, porque eu estou falando tudo isso? Porque o que parece para mim é isso. Quer dizer, a gente tem um problema, os remédios disponíveis não são suficientes e estamos tentando mais um caminho. Vai dar certo? Vai ser o bastante? Me parece que não. Mas eu desisti de tentar também amenizar e construir um caminho melhor para que a sociedade viva melhor, em harmonia. Eu acho que a gente não pode desistir. Matheus, desculpa te atravessar a sua pergunta.
Não,
Pode
que
falar.
isso. É que assim, a gente está falando aqui de responsabilização das empresas, das pessoas, a gente está falando de crises de empresas que se envolveram em problemas, né, que são relevantes, concordo, acho que punir também, nesses casos, o Estado está aí para isso. A própria sociedade está aí, né? A sociedade do consumo pune quando para de consumir algo também. Mas o que eu penso é que a empresa ela não toma a decisão sozinha. A empresa ela não tem forma, ela não tem braço, ela não tem perna. Por trás de uma crise, por trás de uma responsabilização, tem uma ou um grupo de pessoas que tomou uma decisão que não deveria ser tomada nesse aspecto. E o nosso propósito aqui na LEC, Juliana, é conectar e capacitar as pessoas para que elas liderem a transformação ética e sustentável nas suas organizações e que, por consequência, isso afete o mundo, né? Porque você forma uma cultura de integridade, de responsabilidade, né, de confiança na empresa, nas organizações, e você não desassocia o indivíduo que está na empresa do indivíduo que está em sociedade. Só que quando a gente traz esse aspecto para a formação da liderança, né, isso é algo que me, de certa maneira, intriga e eu queria dividir essa inquietação contigo, né? O que você acha que é crucial para que um líder, hoje já numa posição de liderança, ou uma pessoa que aspira a uma posição de liderança no futuro, se comunique com ética e responsabilidade no ambiente corporativo, para que essas decisões que envolvem as crises ou as responsabilizações não sejam, né, tomadas e a gente comece a trabalhar com o viés da prevenção que você tanto reforçou aqui na sua fala?
Eu acho que um ponto que é importante é trabalhar com a forma, né? Porque eu falo que todo mundo se comunica de alguma forma, né? Agora, será que a forma que você está se comunicando é a melhor forma, né? No ambiente de trabalho, óbvio que acho que isso todos devem dizer, né? Para você construir esse ambiente mais colaborativo, respeitoso, produtivo, você tem que saber ouvir, né? Para se comunicar. Então, ouvir é extremamente importante. Mas para a prevenção de conflitos, para o fortalecimento dessa reputação, para a construção dessa confiança, a forma é muito importante. A gente pensando aqui, né, num caso concreto até, um dos casos que eu cheguei a trabalhar já tem bastante tempo, uma grande empresa que sofreu, né, uma inspeção, um caso que envolvia uma conduta anticompetitiva, envolvia aí a atuação do próprio CAD. O grupo de vendas tinha uma forma de se comunicar com os pontos de venda que era extremamente agressiva e antiética. Óbvio que você quer conquistar mais espaço, né? Eu falo que a concorrência ela é positiva, mas ela tem que ser leal, né? Concorrência dentro do ambiente respeitoso. E essa forma de comunicação, tanto que essa empresa depois fez um grande trabalho de compliance, ganhou até prêmio depois de ter sofrido a maior condenação histórica do CAD. Mas precisou acontecer tudo isso, eu estou falando de multa de bilhões, né? Não é
Posso
muito
imaginar?
pequeno. E a responsabilização, né? Veja, no antitruste, não estou falando nem do Poder Judiciário, porque cartel, condutas unilaterais, eventualmente podem ser responsabilizadas também pelo Poder Judiciário, mas do ponto de vista regulatório. Não é só a empresa, é o que você falou, são os indivíduos. Então, quem é o diretor que estava ali? Quem é o CEO dessa empresa? Esses também sofrem condenação, que é calculada uma porcentagem da multa da sanção pecuniária que é atribuída à empresa. Veja o peso disso. Né? Então, fora a questão da sua imagem, né? Você exposto numa situação como essa, que daí hoje tem as mídias que não poupam ninguém, né? Você ter uma condenação. Então, veja, eu acho que a questão da promoção da responsabilidade, né, da comunicação ética, essa conscientização sobre essas questões, e quando a gente vai falar, né, isso envolve uma série de comportamentos humanos que precisam, né, e nós não fomos, né, como vocês também que são formados em direito, na faculdade de direito ninguém nos preparou para comunicação.
Matheus, desculpa te cortar, mas Matheus disse exatamente essa frase num dos últimos episódios que nós tivemos.
Ah, que legal. Bom, então estamos na mesma página, né, Matheus?
Sim, concordamos nessa ideia. Por isso que é importante a gente trazer para a academia essas reflexões, né? Para poder formar essas lideranças com conceitos, técnicas, práticas, informações, habilidades que não são formadas tradicionalmente nos cursos de graduação que são disponibilizados, né, Juliana? E vai ser uma satisfação muito grande ter você conosco no MBA, né, de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva na LEC. Tenho certeza que lá a gente consegue te ouvir num mergulho bem mais profundo. E, como eu já disse também várias vezes, né, eu sou o aluno número um, então, desse curso, vou ficar muito feliz de te encontrar em sala de aula e queria deixar aqui publicamente o meu agradecimento por você aceitar fazer parte desse projeto.
A alegria é toda minha, o prazer é meu, e eu acho que para quem puder participar, vai ser assim uma imersão super interessante num tema que realmente, infelizmente, eu acho que nem os professores, muitas vezes, de graduação estão preparados a compartilhar.
Verdade. E, dito tudo isso, tem duas coisas que a gente precisa fazer aqui. A primeira delas é pedir à Juliana que faça a sua recomendação de leitura. O que que você leu recentemente que você gostaria de indicar para a nossa audiência, que pode ser importante também?
Olha, eu gosto muito de ler, né? Eu passo o tempo todo lendo. Minhas filhas brincam que eu não assisto televisão, é verdade. Eu sempre estou lendo. Mas pensando no que nós conversamos aqui, eu acho que tem um livro que não é novo, né? Que ele chama Justiça, o que é fazer a coisa certa, que é do Michael Sandel, que é super legal, porque é uma obra que vai fazer esse convite, essa reflexão sobre princípios éticos, com relação às decisões morais. Ela forma um senso diferenciado para o que é justiça também, né? Então, a gente falou que muitas questões que têm relação com direito, com regulação, mas acho que esse é um livro, assim, bem amplo, muito interessante. Comentei aqui do livro do Amartya Sen, o Desenvolvimento como Liberdade, né? Que a gente estava falando aqui de liberdade, né? De comunicação, de censura. Eu acho que esse é um grande livro. Ele tem prêmio Nobel, é a referência hoje em termos de políticas públicas também, que são divulgadas aí, pelas grandes organizações internacionais. E eu sempre recomendo hoje, porque isso nós não temos mesmo, como uma base, principalmente na faculdade de Direito, economia comportamental, né? Então, assim, todos os livros de economia comportamental, a gente tem o Rápido e Devagar, o Misbehaving, que eu acho que esse, inclusive, está aqui do meu lado, ó. Não estou fazendo nem propaganda porque não é meu, gente. Mas eu sempre estou com os livros aqui de economia comportamental do meu lado, porque eu acho que isso realmente, do ponto de vista do, não só, né? Ai, ó,
Rápido demais.
tem que
Eu
olha só,
devolvi, eu
Matheus.
devolvi. Tem uma
Tudo
piada
mais
interna porque
comum do que imaginamos, né?
tava comigo esse livro, por isso que eu tô fazendo a piada interna. Eu prometi devolver, como ninguém devolve livro, né? Eu acho que eu sou um dos únicos, mas eu devolvi.
Eu já tive problema com isso, mas eu acho que é uma leitura que realmente hoje abre muito, né, a nossa mente e dialoga completamente com o que nós conversamos hoje nesse encontro.
Muito bom. E a última coisa que eu preciso te pedir claro, onde as pessoas podem te encontrar, além do MBA, em Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC, tem alguns canais bons por aí? Você está nas mídias sociais ou não está nas mídias sociais?
Estou. A minha rede profissional no LinkedIn, inclusive, é meu nome, é Juliana Oliveira Domingues. Ali eu compartilho muito, né, as ideias e questões que são muito afetas ao que nós conversamos aqui. E estou também, né, no Instagram. Ali eu falo que não é tão profissional assim. Eventualmente vocês vão ver fotos da família, fotos, né, das minhas filhas. Eu evito, mas não consigo, né? Aí é uma rede mais comunicativa, mas eu digo que é onde também os meus alunos mais gostam de falar comigo. Eles
Claro.
preferem falar comigo lá do que no LinkedIn, mas o meu LinkedIn eu acho que é mais popular.
Ótimo. Obrigado demais, Juliano. O papo foi realmente assim inspirador, além de muito educativo mesmo. A Eliana está dizendo aqui até no chat, vou até colocar aqui. Olha que legal a mensagem que ela deixou. Como é bom ouvir pessoas inteligentes e cheias de conteúdo de qualidade. Nova admiradora e seguidora da Juliana. Parabéns.
Obrigada, Eliana. Adorei a mensagem. Fiquei muito feliz.
Muito legal. O chat estava aqui num papo super bacana. A Adriana ficou brava com a gente porque a gente falou do Palmeiras dela e já está me ameaçando aqui que tem jogo na quarta-feira contra o Corinthians. Ou, aliás, acho que no final de semana. Não sei o dia, mas enfim. Copa do Brasil vem aí. Juliana, obrigado demais pelo papo. Foi um prazer te receber. Esperamos você no MBA. Vai ser realmente muito especial para a gente. Obrigado por estar conosco nessa.
Foi um prazer ficar aqui com vocês. Eu nem vi o tempo passar. Foi uma delícia. Muito obrigada pelo convite.
Uma hora que voou. Valeu, Juliana. Brigadão. E obrigado também, Matheus, a você por essa jornada que nós vivemos até aqui. E agora, claro, você segue depois, como eu falei, com uma cadeira cativa, mas aí eu explico melhor para a turma. Agora eu só quero te dizer obrigado, cara. Esses episódios que fizemos juntos foi muito especial para mim também.
Obrigado, Kalai. É sempre uma satisfação dividir qualquer espaço com você, seja no LekCast, seja no Lek Responde, seja numa quadra de tênis. É sempre muito bom conviver com pessoas como você. Obrigado por mais essa oportunidade, pelo acolhimento e sou seu fã.
Sou seu fã também, Matheus. A recíproca é verdadeira. Obrigado, cara. Um grande abraço. Fique aí, cuide bem dessa cadeira. Eu tenho certeza que ela estará em boas mãos. E obrigado também a você que me acompanhou até aqui. Eu preciso te dizer que este foi o meu último episódio aqui do LekCast. Novos rumos vêm aí. É tempo de abrir espaço para o novo e repensar alguns caminhos. Então, Matheus Cunha, assume aí a cadeira do LekCast para os próximos episódios, que eu posso te adiantar, já deixar spoiler aqui, estão sendo preparados com muito carinho. Uma nova temporada do LekCast vem aí, muita coisa boa. A produção tem trabalhado de maneira incessante para criar esse conteúdo super especial para vocês, o que é feito de coração. Foi uma honra estar aqui durante 169, quase 170 episódios. Mas é isso, este foi realmente o meu último. Obrigado de coração. Eu sempre tive muita satisfação em receber as mensagens de vocês, seja pelo chat, pelos comentários, pelas mídias sociais. E é claro, estarei sempre à disposição de todos vocês por lá. Contem comigo, um forte abraço e muito em breve vem aí a próxima temporada do LekCast com Matheus Cunha e muita gente boa da Lek. Nossos professores, coordenadores estarão por aqui, outros sócios da Lek, muita gente boa virá para te trazer conhecimentos de qualidade. Um grande abraço, gente. Fiquem bem e lembre-se, imersão de comunicação para líderes de graça online. Não dá para perder. O link está no chat do YouTube, estará também na descrição do episódio, como sempre. E você poderá participar desta que é uma imersão com Marcelo Taz e muita gente boa para te transformar, para fazer com que aquele caminho para a liderança seja mais curto, seja mais breve. E nessa medida eu tenho certeza que será muito importante para você. Te espero por lá com essa turma toda e valeu, gente. Se quiser saber mais sobre compliance, você pode acessar o site da Lek em leklc.com.br. Valeu!